بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos retornar às nossas aulas ao vivo, e como alguns irmãos pediram, e vamos fazer aulas sobre fiqh, yani sobre um pouco da jurisprudência islâmica no que diz respeito à oração. E para tal vamos estudar do livro Ad-Durus al-Muhimmah li'Ammat al-Ummah de Imam Abdulaziz ibn Bas rahimahullah. E este livro quer dizer Ad-Durus al-Muhimmah, yani lições importantes para todos os muçulmanos. E este livro foi explicado, yani o Sheikh Abdulrazak al-Badr hafizahullah fez explicação desse livro do início ao fim. E é com base na explicação de Sheikh Abdulrazak hafizahullah que vamos basear as nossas aulas. E um ponto que devemos aqui sublinhar é que vamos começar, no que diz respeito ao livro, vamos começar da aula número 16. Quer dizer que antes dessa aula que estamos a ter aqui a partir do livro, existem outros capítulos neste livro que foram abordados. Só que como a gente já teve aulas sobre Tawhid e os pilares da fé, então deixamos as primeiras aulas do livro e entramos diretamente na aula 16, que fala sobre a oração. Porque a gente já fez aula sobre os pilares da fé, aulas sobre monoteísmo e assim por diante. Então, estamos a começar o livro da aula 16. E a aula 16 é sobre a oração, as condições para a realização da oração. E Sheikh Abdulrazak, hafizahullah, é um dos sábios conhecidos aqui de Medina. E é filho do grande sábio e muhaddith Sheikh Abdul Muhsin Abadi. Sheikh Abdul Razak é filho de Sheikh Abdul Muhsin Abadi. E Sheikh Abdul Razak é um dos sábios destacados aqui em Medina, conhecido com o seu conhecimento. E já tive oportunidades de poder estudar alguns livros com o Sheikh. E escolhi a explicação do Sheikh porque é mais simples. E esse é o objetivo, tornar as coisas simples para que as pessoas possam perceber. Então, nesta nossa primeira aula, no que diz respeito a este capítulo, vamos falar sobre shurut as-salat. Shurut as-salat. Ou seja, as condições para a efetuação ou para a pessoa efetuar a oração. Quais são as condições que a pessoa deve, yani, cumprir antes de entrar na oração. E o Sheikh Rahimahullah começa dizendo: Ad-Darsu Sadis Shurut As-Salah. A lição número, yani, As-Sadis. Eu tinha dito 16, mas é 6. Ad-Darsu Sadis Shurut As-Salah. A lição número 6 é as condições para a realização da oração. E o Sheikh começa por mencionar quais são essas condições. Diz: Shurut as-salah wa hiya tis'a. Quer dizer que as condições para efetuar a oração são 9. Existem 9 condições que a pessoa deve ter em conta, que deve passar por elas antes de entrar na oração. E a primeira condição, al-islam, é o islam. Mais à frente vamos ver cada uma dessas condições em detalhes. Aqui vamos mencionar o texto de Imam Ibn Bas. Depois vamos mencionar a explicação do nosso Sheikh Abdulrazak hafizahullah. Então, a primeira condição para a oração é o islam. É o islam. A segunda condição, o al-aql. Al-aql é a consciência. Quer dizer que a pessoa deve ser consciente antes de entrar na oração. A terceira condição é at-tamyiz, que é o discernimento, capacidade de distinguir o bem e o mal. E isso vamos entrar em detalhes mais à frente. O que quer dizer isso? A quarta condição é rafa al-hadath, ou seja, a remoção das impurezas rituais. Impurezas rituais. Vamos ver mais à frente, como disse, detalhe do que é isso de impureza ritual. A quinta condição é izalat najasa, ou seja, remover as impurezas físicas. Remover as impurezas físicas. E a sexta condição é satrul aura, ou seja, cobrir as partes íntimas. Cobrir as partes íntimas. E a sétima condição é dukhulul waqt, ou seja, a entrada do tempo. Para que a pessoa faça a oração, é preciso que esteja no tempo da oração. A oitava condição é istiqbal al-qibla, ou seja, a pessoa dirigir-se ou voltar o seu corpo em direção al-qibla. Al-qibla é a direção de Mecca. É a direção de Mecca. E a nona condição, an-niyya. An-niyya é a intenção, ou seja, a intenção da oração. Portanto, temos aqui 9 condições. 9 condições que devemos ter em conta antes de entrarmos na oração. Ou seja, antes de fazermos a oração, devemos cumprir com essas 9 condições. Quer dizer que a ausência de uma dessas condições torna a oração, ou poderá tornar a oração, inválida. Portanto, são condições, ou podemos dizer, pré-requisitos para a pessoa entrar na oração. E vamos começar a explicar cada uma dessas condições em detalhes. O Sheikh Abdurrazak Hafizahullah diz que a oração é o principal pilar do Islã. A oração é o principal pilar do Islã, depois dos testemunhos da fé. Quer dizer que a oração tem um estatuto bastante elevado na religião islâmica, pois constitui o maior pilar, ou o pilar mais importante, depois dos dois testemunhos da fé. E a coisa mais importante do servo. É a coisa mais importante do servo. Portanto, aquele que cumprir com a oração, preservar as orações, quer dizer, a pessoa efetuar as orações como deve ser, essa pessoa está a proteger a sua religião. A pessoa que cumpre com as orações está a proteger a sua religião. E aquele que abandona a oração, ou faz a oração quando quer, fora do seu tempo, então essa pessoa está a deixar a sua religião, ou seja, está a perder a sua religião. Portanto, a oração é o pilar do Islã. A oração é o pilar do Islã. E a aceitação de outras ações volta para a aceitação da oração. Quer dizer que qualquer ação que você fizer, primeiro, antes de ser aceita, volta para a tua oração. Se a tua oração estiver correta, então as tuas outras ações estarão corretas. Como vê num hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a coisa que a pessoa será julgada, a primeira coisa que a pessoa será julgada no dia da ressurreição é a oração. Quer dizer, a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala vai te perguntar no dia da ressurreição é sobre a oração. E o profeta mais à frente diz que aquele que yani prestar contas ou a sua oração for aceita perante Allah, então o que vem a seguir torna-se fácil. E se a pessoa ser rejeitada, yani, de modo que a pessoa não fazia oração, então tudo que vem a seguir será difícil. Se você não conseguir passar com as suas orações perante Allah, então quer dizer que tudo que vem a seguir torna-se difícil. Se você faz jejum e não faz a oração, então o teu jejum não tem nenhum benefício. Se você faz Hajj enquanto não faz a oração, então o teu Hajj não tem nenhum benefício. Você dá caridade às pessoas, mas não faz oração, então a tua caridade não tem nenhum benefício. Portanto, todas as ações, a sua aceitação depende da oração. Pois a oração é a principal ação que faz com que outras ações são aceites perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a oração tem um estatuto bastante elevado. E a pessoa, ou seja, o muçulmano, não fica firme, excepto praticando a oração. Bem como as suas ações, como disse anteriormente, não são aceitas, excepto praticando a oração. E não é possível a pessoa mudar o seu comportamento, excepto fazendo a oração. A oração é que é um pilar que a pessoa estabelece dentro dele, que com base nele aceita modificações. Quer dizer que o comportamento da pessoa não muda, excepto se a pessoa fazer a oração como deve ser. Portanto, a oração é obrigatório a todo muçulmano. E antes da pessoa, yani, sendo que a oração tem um peso na religião e tem um estatuto bastante elevado, então, antes de realizarmos esta oração, devemos ter em conta as condições necessárias para que a gente faça essa oração e posteriormente seja aceito. Não basta simplesmente a pessoa dizer vou fazer a oração e pronto. É necessário a pessoa saber quais são os requisitos que a pessoa deve ter em conta antes de entrar na oração. É isso que os sábios chamam de shurut salat, as condições da oração. Quer dizer que se a pessoa não cumprir com uma dessas condições ou requisitos, a pessoa corre o risco de perder a sua oração ou ter a sua oração rejeitada. E os sábios dividem vários aspectos ligados à oração. Primeiro, mencionam condições da oração, que é aquilo que acontece antes da pessoa entrar na oração. E existem pilares da oração, que são coisas que a gente deve ter em conta quando estiver a realizar as orações. E existe o que se chama de wajibat, obrigações que a pessoa deve ter durante a oração. E existem coisas que são denominadas de mustahab, recomendáveis, e assim por diante. Então, a pessoa antes de entrar na oração deve ter conhecimento daquilo que vai fazer na oração. Não basta, como a gente vê alguns muçulmanos que simplesmente vão fazer a oração, não sabem, só sabem fazer os movimentos, mas não sabem o que está por detrás da oração, o que deve preceder a oração. Daí você vê alguns indivíduos até fazem oração sem purificação, outros fazem oração inconscientes, outros fazem oração com partes do seu corpo yani, descobertas. Tudo isso vem da falta do conhecimento dos requisitos que a gente deve ter antes de entrar na oração. Portanto, é muito importante a gente conhecer isso. Porque a aceitação da sua oração depende disso. E os sábios chamam de yani, shurut al-salat, que quando a pessoa yani, antes de fazer qualquer coisa, tem aquilo que chamam de shurut, requisitos ou condições que a pessoa deve ter em conta. E tem o que chamam também de rukun, que é pilares, que vamos ver mais à frente ou noutras aulas, que é pilares da oração. E também os pilares, se a pessoa yani, falhar ou não cumprir com um dos pilares, torna a sua oração inválida. Bem como existem coisas que, quando a pessoa faz na oração, que faz parte, por exemplo, da obrigação, ou a pessoa esquece, a pessoa simplesmente faz sujud do sahwo, prostração do esquecimento. Então, é importante a gente conhecer essas coisas. O que é uma condição na oração, o que é um pilar na oração, o que é uma obrigação na oração, o que é um sunnah na oração, para que a pessoa pode fazer a oração com conhecimento, e não só, caso cometa um erro, a pessoa já sabe qual é o resultado do seu erro. Às vezes você vê alguém que, por exemplo, esqueceu, fez, em vez de fazer 4 rakats, fez 3. E você vê, quando acaba a oração, ele não sabe o que fazer. Outros fazem o sujud de sahwo e prontos. E deixam. Outros continuam a fazer a oração de novo, por ignorância. E isso eu já vi pessoalmente. Até indivíduos que se auto-intitulam-se de sábios. Fez a oração com um rakat a menos. E quando se apercebeu, no fim, em vez de fazer o raká e fazer a sijdat al-sahw, ele quer repetir a oração toda. Isso tudo é resultado de ignorância. Portanto, esses aspectos que aqui vamos abordar são bastante importantes. E o Sheikh diz que yani, os sábios definem shurut, yani, as condições, como aquilo que a sua ausência implica a ausência também da oração. Nesse caso, shurut salat quer dizer que a ausência de uma condição implica a ausência da própria oração. E se a pessoa satisfazer um dos desejos ou satisfazer uma das condições da oração, não quer dizer que torna logo a oração obrigatória. Vamos dar exemplo. Por exemplo, se a pessoa faz o wudu, não quer dizer que torna-se obrigatório ele fazer logo o salat. O wudu, a ablução, é uma condição para a pessoa fazer a oração, como vamos ver mais à frente. Mas não quer dizer que, se a pessoa fazer o wudu, automaticamente deve fazer a oração. Pois a oração tem outras condições, que é a entrada da hora e assim por diante. A primeira condição que aqui o Sheikh Abdulaziz Ibn Baz mencionou é o Islam. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa, antes de entrar na oração, deve ser muçulmano. Quer dizer que aquele que faz a oração enquanto é descrente, a sua oração não é aceita. Por mais que venha com todas as outras condições, a ausência do Islam invalida qualquer ação. Portanto, se um descrente vem à mesquita e faz a sua oração não tem nenhum peso. É uma oração inválida. Porque para que a ação seja aceita, é necessário que a pessoa seja muçulmano. Portanto, qualquer ação que um descrente faz, é uma ação que não tem peso perante Allah subhanahu wa ta'ala. É uma ação inválida. por mais que ele jejue, por mais que ele faça hajj, enquanto estiver descrente, então a sua ação não é aceita. Portanto, a primeira condição da oração é a pessoa ser muçulmana. É a pessoa ser muçulmana. Isso também atira os mushrikun, aqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso do adorador de sepultura, entre outros. Pois aquele que adora outro além de Allah, esse não é muçulmano. Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat Al-Ma'idah: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Aquele que descreve na crença ou na fé, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, yani invalidou a sua ação, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, e em outro mundo ele será dentre os perdedores. Quer dizer que o descrente, a sua ação não é aceita. A sua ação não é aceita. Portanto, por mais que ele faça mil orações, as suas orações são inválidas. Portanto, essa é a primeira condição. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat At-Tawbah: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا الْمَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: não convém aos idólatras frequentarem as mesquitas de Allah. شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ, enquanto eles testemunham a si mesmos a descrença. أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. Esses, yani os idólatras, são os quais as suas ações foram invalidadas. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ, e no inferno eles serão eternos. Isso mostra-nos de que o Islam é uma condição para que a sua ação seja aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat Az-Zumar: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. E foi-te revelado, ó Muhammad, وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, e aqueles que vieram antes de ti, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, se associares parceiros a Allah na adoração, لَيَحْبَطَنَّ أَمَلُكَ, então, sem dúvida que a sua ação será inválida. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, e sem dúvida estarás dentre os perdedores. Portanto, o shirk invalida a ação. Por mais que a pessoa diga que é muçulmana, enquanto cometer o shirk, então a sua ação também torna-se inválida. Por isso, o shirk é algo perigoso. Quer dizer que, por mais que você faça mil e uma adorações, enquanto você comete shirk, a sua ação não tem valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, devemos ter atenção sobre o perigo do shirk. Portanto, antes da pessoa fazer a oração, deve ter essa condição em mente, que é o Islam. Ou seja, a pessoa ser muçulmano, a pessoa deve entrar no Islam antes de fazer a oração. E uma das coisas que muitos erram, que vi em vários países, é que quando vem, e isso é algo que deve ser corrigido, é que quando vem um não muçulmano que quer se reverter ao Islam, fazem-o esperar. Por exemplo, quando ele vem no dia de... mandam ele vir primeiro. O primeiro erro é que dizem para ele vir no dia de Juma, para que as pessoas possam o ver, e isso é algo errado. A pessoa, quando vem para entrar no Islam e testemunhar o Shahadatain, deve ser algo imediato e não atrasar a entrada dele no Islam, pois ele pode morrer durante esse tempo, então você vai fazer ele morrer sob o kufr. Dizia que é que eles fazem ele vir no dia de Juma para fazer, anunciar a sua entrada no Islam depois da oração. E você vê, ele está no Safa Awal, é colocado e ele começa a imitar os movimentos. E isso é um grande erro. Porque se você... A pessoa deve procurar a orientação das pessoas. E uma das formas é colocar ele no Islã primeiro, para que ele possa fazer essa oração. Quer dizer que a oração que ele fez, esse indivíduo que fez, testemunhou a entrada no Islã depois da oração, quer dizer que a oração que ele fez é inválida. Portanto, esse é um dos erros que muitos que se atribuem ao Islã, ou se atribuem ao de que são sábios, cometem. Primeiro, atrasam a entrada do Islã dele. Segundo, fazem ele fazer uma ação, que é a oração, e só depois é que dizem para ele fazer o shahada. Portanto, isso é algo errado. Primeira coisa que a gente deve ter é que qualquer indivíduo que vem e mostra interesse de entrar no Islã, antes de ensinar ele qualquer outra coisa, ensina ele o significado de shahadatain e diz para ele dizer shahadatain. Depois que você vai começar a ensinar outros aspectos ligados à religião. Ao contrário do que muitos fazem, quando alguém vem para entrar no Islã, começam a dizer: você não pode roubar, você não pode fazer isto, você não pode fazer isso. Começam a ameaçar ele com punições. Isso é algo errado e não é metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Até pelo contrário, isso pode até afugentar as pessoas de entrar no Islã. Portanto, esse é um erro que muitos cometem. Portanto, a primeira condição é a pessoa ser muçulmana para que possa fazer a oração. A segunda condição, al-aql, ou seja, a consciência, que a pessoa antes de entrar no Islã ou antes de entrar na oração deve estar consciente, ao contrário da demência. Por exemplo, aquilo que chamam de maluquice, um maluco, um demente ou um indivíduo que tem problemas na consciência, esse indivíduo, a sua oração não é aceita, porque ele não possui a consciência. Para que a oração seja obrigatória a ele, é necessário que ele seja consciente. Daí que, se a pessoa entra na oração inconsciente, então a sua oração é inválida. E esse é o caso, por exemplo, de a pessoa que, wa'yadhu billah, bebe bebidas alcoólicas e vai fazer a oração. A oração desse indivíduo é inválida, porque o álcool tira a pessoa do estado consciente. Tira a pessoa do estado consciente. Portanto, a segunda condição é a pessoa estar consciente no momento que vai realizar a oração. Portanto, os malucos não são obrigados a fazer a oração. E não só. Também um dos erros que muitos fazem é levam alguns indivíduos que têm problemas mentais, levam para a mesquita. Esses indivíduos podem fazer coisas anormais, podem incomodar as pessoas que estão a fazer a oração. Então, esses indivíduos, como os sábios mencionam no livro de Fiqh, assim como aquelas crianças que ainda não atingiram o grau de discernimento, não devem se levar eles para as mesquitas. Deve manter eles distantes das mesquitas, pois são indivíduos que, em termos de consciência, não estão no seu estado normal. Quer dizer que podem fazer coisas, incomodar as pessoas que estão a rezar, podem até urinar na mesquita ou trazer alguma impureza, porque a sua consciência não está no seu estado normal. Portanto, pessoas dessa natureza não são obrigadas a fazer a oração. Não são obrigadas a fazer a oração, por mais que façam qualquer outra ação, não é aceito porque fizeram isso de uma forma yani, não consciente. Quer dizer que a pessoa deve estar consciente antes de entrar na oração. E essa é uma condição. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, como diz num hadith relatado por Imam Ahmed, Rufi al-Qalam an thalatha, que a caneta foi levantada para três pessoas. Quer dizer que essas três pessoas, qualquer coisa que fazem, não são, as suas ações não são escritas. E num desses que ele mencionou aqueles que são dementes, aqueles que são yani, como dizem, malucos. Quer dizer que a pessoa naquele estado, qualquer coisa que faz, então a sua ação não é contada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que ele faça algo, faça algo contrário à Sharia, enquanto estiver inconsciente naquele estado, yani no estado de insanidade mental, ele não é julgado com base naquilo que ele fez. Portanto, a consciência é uma condição para que a pessoa entrar na oração. A terceira condição é a tamiz. A tamiz, que é o discernimento. A pessoa deve ser capaz de discernir o bem e o mal antes da pessoa entrar na oração. E este grau a pessoa atinge quando tem 7 anos. Quando a criança atinge os 7 anos, já começa a ter discernimento. Começa a distinguir isso, começa a distinguir o que é bom, o que é mal. E é nessa fase que ele aceita, começa a aceitar, já está preparado para ser ensinado a oração. Você pode dizer, faz isso, faz aquilo, não faz isso, e assim por diante. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz num hadith autêntico: Muru abna'akum bis-sab'a. Muru abna'akum bis-salati lis-sab'a. Yani lis-sab'a sinin. Ordene aos vossos filhos a fazerem a oração quando tiverem 7 anos. Wadribuhum 'alayha lil-ashr sinin. E batam neles se eles não fazerem salat quando tiverem 10 anos. Então isso mostra-nos de que quando a criança atinge os 7 anos, já deve ser começar a ensinada a fazer a oração e já pode levar ele para a mesquita, pois já tem tamiz, já tem discernimento, já é capaz de saber que isto aqui não é bom, isto aqui não é bom. Ao contrário do que muitos fazem, não levam as crianças para mesquitas, as crianças crescem distante das mesquitas e começam a querer ensinar os seus filhos a fazer a oração quando já têm 18 anos, que é uma fase que normalmente o adolescente yani, é rebelde e assim por diante, e você vê muitos jovens vivendo sem fazer o salat, porque os seus pais não deram importância à sua educação. Não deram importância à sua educação. E outros, pelo contrário, trazem as crianças e não educam. Que você vai à mesquita, deve respeitar a mesquita, só levam as crianças, deixam na mesquita, e as crianças fazem barulho e incomodam aqueles que estão a fazer oração ou fazem brincadeiras. A pessoa deve educar a criança nessa fase, quando atingir os 7 anos, de que deve fazer oração, deve se comportar dessa e dessa forma na mesquita, em um lugar sagrado, e assim por diante. E um outro erro que muitos cometem é... aqui o profeta, sallallahu alaihi wasallam, o que é que diz? وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِلْعَشْرِ سِنِينَ. Quer dizer que se a criança atingir 10 anos e não efetuar a oração ou mostrar resistência, então você deve bater ele, deve castigar ele. E hoje em dia, se você diz isso, as pessoas, até capaz de, em alguns países você é capaz de, até de entrar, de ficar preso por você querer educar teu filho nessa perspectiva. E hoje as pessoas, alguns até dizem que não pode bater a criança, mas quando ele faz algo que não tem a ver com a oração, você quer bater. Mas quando a criança não levanta para fazer a oração, você diz, deixa ele, inshallah, ele vai, quando atingir uma idade, vai fazer o salat. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, que é a melhor criatura em termos de khuluk, mesmo em termos da criação, é a melhor criatura, disse que você, se a criança mostrar resistência e não efetuar as orações quando tiver 10 anos, você deve bater nele para que possa fazer a oração. Isso mostra também o valor ou o estatuto da oração. Portanto, esta é a terceira condição, que é a tamiz, a capacidade de discernir o bem e o mal, a capacidade de saber isto deve ser feito desta forma e isso dessa forma. Essa é uma das condições de a pessoa, ou uma das condições que a pessoa deve ter antes de fazer a oração. Isso mostra de que aquele que não atingiu os 7 anos, por exemplo, a criança quando tiver 6 anos, não é obrigatório ele fazer a oração. Mas você pode treinar ele a habituar-se a fazer a oração, mas não é obrigatório a criança abaixo dos 7 anos fazer a oração. A obrigação começa com 10 anos. Quer dizer que com 7 anos, você, durante 3 anos, você tem esse tempo para educar ele, habituar ele à oração. Por isso, quando chega a 10 anos e não faz a oração, aí você já pode tomar medidas, como o profeta mencionou. Uma delas é você bater na criança por não fazer a oração. Taíba, a quarta condição é Raful Hadith. Raful Hadith, ou seja, remoção das impurezas rituais. E as impurezas rituais dividem-se em duas categorias. A primeira categoria, Hadathul Akbar, que são impurezas rituais maiores, e Hadathul Asghar, são impurezas rituais menores. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa é um estado em que a pessoa se encontra que não pode efetuar determinadas adorações. É um estado em que a pessoa encontra-se, quando a gente diz impurezas rituais, é um estado em que a pessoa se encontra que a pessoa fica interdita de fazer determinadas adorações, como é o caso da oração, o caso de o Hajj, ou ler o Alcorão, e assim por diante. Então, Hadath Asghar, as impurezas rituais menores, são o estado em que a pessoa se encontra, em que necessita de fazer o wudu para fazer determinada adoração. Como é o caso em que a pessoa emitiu, por exemplo, gases intestinais, ou no caso de a pessoa, por exemplo, urinar. Então a pessoa, quando faz uma dessas coisas, encontra-se no estado de impureza menor, impureza ritual menor. Quer dizer que para ele fazer a oração, necessita de fazer o wudu. E existe um outro estado, chama-se estado de impureza ritual maior, em que a pessoa, para fazer a adoração, precisa de tomar banho, como é o caso, em caso em que a pessoa tem relações com a sua esposa. Então, quando a pessoa tem relações com a sua esposa, encontra-se no estado de impureza ritual maior. Quer dizer que para a pessoa fazer orações ou determinadas adorações, deverá tomar banho completo. Portanto, essas impurezas rituais são condições, a pessoa deve se abster dessas impurezas rituais para que a pessoa possa fazer salat. Quer dizer que uma das condições de fazer salat é a pessoa estar no estado de pureza ritual. Quer dizer que o contrário disso impede a pessoa de fazer a oração. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz numa narração: لا يقبل الله الصلاة بغير طهور. Quer dizer que a oração não é aceita excepto na pessoa que está no estado de pureza. E a pessoa, por que a gente diz impureza ritual? São impurezas rituais. Não quer dizer que a pessoa, o seu corpo fica... A pessoa pode, por exemplo, a mulher no estado de menstruação está num estado de impureza maior, mas o seu corpo não quer dizer que está impuro. É um estado em que a pessoa se encontra que o interdita de fazer determinadas adorações, mas não quer dizer que o seu corpo esteja impuro. O seu corpo por si esteja impuro. E muitos têm dificuldades de compreender isso. Daí que você vê, quando uma mulher está no estado de está no período, no seu estado de período, pensam que não podem tocar a mulher ou não pode tocar aquilo que a mulher tocou e assim por diante. E pensam que quando se diz a mulher está impura, quando está de período, pensam que a impureza está no seu corpo todo, nas mãos, na cabeça e noutros membros do corpo. Daí que vem uma narração que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para a sua esposa Aisha, Ummul Mu'minin, radiallahu anha, a mãe dos crentes, para que fosse na mesquita levar o sajjada, o lugar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam orava. E Aisha radiallahu anha diz ao profeta que ela está no estado de menstruação, no seu estado de período. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para ela: a tua menstruação não está nas mãos. Isso mostra de que a mulher, quando está nesse estado, outras partes do seu corpo ficam puras. Quer dizer que podem tocar coisas e assim por diante. Portanto, devemos perceber bem quando se diz que a mulher está impura, não quer dizer que todo o corpo dela está impuro. Ela encontra-se num estado, ou a pessoa também que estiver num desses estados, é um estado em que yani, proíbe a pessoa de fazer determinadas adorações. Não quer dizer que a pessoa está impuro yani, na sua essência. Portanto, é algo que a gente deve ter a capacidade de distinguir entre a pessoa estar puro ou estar yani, impuro no corpo, e a pessoa estar impuro yani, em termos de rituais. طيب, a quinta condição para a pessoa entrar na oração é izalatu najasa, remover impurezas físicas. Aqui sim, veja a diferença entre impureza yani ritual e impureza yani físicas. Aqui diz izalatu najasa, são impurezas físicas. Por exemplo, a pessoa tem uma impureza na sua mão, então deve remover. Essas que são impurezas físicas, ao contrário daquilo que a gente mencionou, que é um estado em que a pessoa se encontra. É um estado em que a pessoa se encontra, que o, yani, o previne de fazer determinadas adorações. Aqui, a impureza está no seu próprio corpo, ou está na roupa, ou está no lugar onde a pessoa vai fazer a oração. Quer dizer que, antes de nós fazermos a oração, devemos ter a certeza de que o nosso corpo não possui nenhuma impureza, a nossa roupa não possui nenhuma impureza e o lugar onde a gente vai fazer a oração não tem nenhuma impureza. Portanto, vamos supor que você carregou uma criança e a criança urinou na tua roupa. Então, nesse caso, você possui uma impureza. Por mais que você esteja puro em termos de rituais, quer dizer que você, por exemplo, fez o wudu, depois a criança, por exemplo, urinou na sua roupa. Você por si só está puro. Yani, o seu estado ritual é de pureza. Mas existe uma impureza na tua roupa. Nesse caso, você deve remover essa roupa e lavar ou mudar de roupa. E não deve fazer o wudu de novo, porque você encontra-se puro ritualmente. Portanto, aqui é uma diferença bastante dapica, yani, bastante específica, que a gente deve prestar atenção. Aqui, nessa quinta categoria, a impureza fica ou na roupa, ou no corpo, uma parte do corpo, ou no lugar onde a gente vai fazer a oração. Por exemplo, a pessoa está puro, a sua roupa está pura, mas o lugar onde a gente vai fazer a oração, por exemplo, tem fezes, tem uma gota, tem um pingo de fezes, por exemplo. Então, a oração não deve ser feita enquanto existir essa impureza. É mais ou menos, de uma forma resumida, a quinta categoria. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Muddathir, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, yani, e a tua roupa purifique. Quer dizer que devemos entrar na oração com a roupa pura, com o corpo puro e o lugar puro. O lugar onde a gente vai fazer a oração deve estar puro. Esta é uma das condições para que a gente entre na oração. E a base para remover as impurezas é a água. Essa é a base. Se, por exemplo, no chão onde a gente vai fazer a oração tem uma impureza, então devemos entornar água até que desapareça essa impureza. E para desaparecer a impureza, deve desaparecer a sua cor, o seu cheiro e a sua essência. Portanto, se, por exemplo, temos uma impureza no chão onde a gente quer fazer oração, deve ser removida com água. E não, por exemplo, somente vir, limpar e prontos. A base é que as impurezas devem ser removidas com a água. Devem ser removidas com a água. Se a impureza, por exemplo, está na roupa, tem uma gota, por exemplo, de urina na sua roupa, então você deve lavar até sair aquele sinal, sair a cor daquela impureza, até sair também o seu, até deixar de sentir aquele cheiro e sair a essência da impureza. Portanto, isso devemos ter em conta sempre que a gente entra na oração. Às vezes você vai na mesquita e encontra indivíduos desleixados. Encontra na sua roupa tem uma impureza, ele nem dá conta ou nem se preocupa em observar se a sua roupa está limpa ou se o seu corpo está limpo. Portanto, isso impede que a oração seja aceita. Se você faz a oração sem antes verificar a tua roupa e a sua roupa tiver uma impureza, então a sua oração não é aceita. E vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade de outras condições na próxima aula, inshallah ta'ala. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite a compreensão daquilo que ouvimos e que nos faça colocar em prática. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com o conhecimento. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.